Neste Bitalk vamos falar com o Pai Natal, founder e CEO do Natal. Vamos falar porque ele não está cá, mas queremos desejar umas boas festas.
Está aqui embrulhado, está embrulhado.
Ah, está aqui dentro, não cabia. Vamos desejar umas boas festas a toda a gente. Pessoal, este episódio vai ser um episódio especial. Nós fizemos um desafio a todas as pessoas que nos ouvem e esse desafio era: mandem perguntas que nós estamos cá para responder.
Levámos uma semana a selecionar as perguntas, porque eram tantas que não conseguimos responder a todas, senão ficámos aqui um ano inteiro, Natal a Natal. Aqueles que mandaram as perguntas e que nós não vamos responder, pedimos as nossas desculpas. Fica para a próxima.
Não, mas podem-nos mandar mensagem na mesma e podemos falar sobre... São perguntas, se calhar, até mais direcionadas ao projeto que as pessoas
estão a fazer. E algumas vamos responder diretamente, não é?
Exatamente.
Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer.
E quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede.
Um venture capital não gosta de risco. Marta, a seguir é saber dizer que não.
Dizer que não é difícil.
Não. Quando tu chegas a universidade, se tu tens interesse em blockchain,
já podias estar ao mesmo nível do professor.
Então vamos então à nossa primeira pergunta, do Gonçalo Afonso.
Ok.
Gonçalo.
Boa tarde, Tocha. Boa tarde, Serra. Antes de mais, parabéns pelo vosso programa. Eu sou o Gonçalo, sou um fã e trabalho em Web3 há cerca de um ano e meio. Trago duas questões para vocês. Primeira, como é que vocês acham que as novas regulações vão afetar o mercado Web3 em Portugal? E em segundo, qual o estilo de projetos, ou melhor, que estilo de utilidade de projetos é que vocês veem como futuro para crescer? Not Financial Advice, quero só saber a vossa opinião.
Ui, isso tem pano para mangas. Queres começar? Como é que tu vês a regulação?
A regulação é a parte fiscal, não é?
Sim, portanto, em termos dos governos estão a tentar regular este mercado. Nós sabemos o que aconteceu há uns tempos com FTX, AC3, todos aqueles que implodiram.
Ah, pois já foi há uns tempos, não é?
Já passou há uns tempinhos. Epá, e acho que aí a regulação teria tido algum impacto, não é? O que é que tu achas sobre isso?
Eu acho que temos que separar duas coisas. Uma tem a ver com a regulação fiscal, ou seja, as novas leis fiscais que foram introduzidas a partir do orçamento do próximo ano, ou seja, vai entrar em vigor daqui a pouco mais de uma semana. Penso que aí, sobretudo, vai pôr em causa e prejudicar as pessoas que utilizam, diremos assim, o
trading, não é? O chamado trading.
O chamado trading. Vai ser muito difícil fazer o controle sobre isso, porque só conseguem, no fundo, fazer tributar a partir do momento que tu retiras a moeda para euro, não é? Portanto, acho que as pessoas vão à mesma manter o dinheiro no Web3 e só vão sacar um ano depois, não é? Portanto, acho que muito pouca gente vai ser tributada. O outro tipo de regulações, estamos a ver o que é que vai acontecer. A pressão de tudo aquilo que aconteceu há muito pouco tempo, em termos, e que está a acontecer em termos de desgraça do mundo de cripto, sem dúvida veio levantar e dar mais força a todos aqueles que reclamam em termos de regulamentação mais apertada sobre as criptos. Portanto, acho que é perfeitamente inevitável que isso vá para a frente. O mercado de cripto vai precisar disso para conseguir recuperar.
Sim, eu acho que vai ser positivo, não é? Tipo, nisso nós estamos de acordo, portanto... A regulamentação vai trazer confiança para outros players grandes poderem entrar no mercado e há muitas empresas que se calhar investem um pouco em criptos ou em Bitcoin, ou seja o que for, e não se sentem confortáveis em fazer grandes investimentos porque não sabem o que é que vai acontecer, não é? E portanto essa clarificação legal vai fazer com que mais empresas possam entrar no mercado sabendo o que espera, não é? E pagar impostos faz parte de estar no mercado regulado e faz parte de estar no mercado com regras onde os Estados tem o poder que tem, não é? Apesar da cripto ser complexa, não é? Para tributar bem é preciso perceber bem e não há muita gente que percebe
bem. Acho que nós estamos a entrar numa nova fase, portanto isto não vai acontecer de um momento para o outro. Vai levar algum tempo para que as coisas possam ser efetivamente controladas, chamemos-lhe assim, se é que alguma vez vai haver um controle completo, duvido. De qualquer das formas, está provado que para as coisas poderem fazer parte do dia-a-dia e da vivência das pessoas, tem que haver regulamentação, porque senão acontece o que está a acontecer, o que aconteceu. Quer
dizer. Sim, é um Wild West, não é? E quando há Wild West, a maior parte das pessoas tem receio de entrar no mercado. Portanto, eu acho que a regulamentação vai ser boa, vai ter um impacto positivo. Obviamente que o pessoal mais criptofanático não quer isso, não é? Sempre foi esse o ethos da descentralização.
Eu não sei se o pessoal pensa isso e quer isso depois de tudo aquilo que aconteceu do que perderam, não é? Houve muita malta que ficou completamente arrasada.
Sim.
Portanto, sequer preferia que as coisas fossem um bocadinho mais regulamentadas para não ver os abusos que a gente verificou, não é?
Sim. Em relação a projetos para o futuro, eu acho que nós já falámos várias vezes sobre isso. Uma das coisas que nós acreditamos é muito em projetos que trabalhem na economia que a gente chama real. Real. Uhum. A economia física. E, portanto, cada vez mais eu acho que os projetos vão se focar em modelos de negócio que sejam palpáveis, não seja simplesmente pumpanomics, não é? Portanto, o token vai subir de preço, entra rápido porque o preço vai subir e, portanto, é assim que se acumulava um bocado de dinheiro. E cada vez mais estão a aparecer projetos na área de blockchain, não necessariamente cripto, mas também blockchain, projetos que trabalham na economia real ou que trabalham com modelos de negócio mais sustentáveis, que realmente fazem dinheiro, que fazem um produto que as pessoas querem utilizar e que têm um modelo de negócio que lhes permite manter a coisa sustentável de forma sustentável, e não só através de tokenomics e etc. E, portanto, eu acho que esses são os tipos de projetos que vão começar a vingar agora. Para além disso, depois de tudo o que aconteceu, eu acho que a descentralização e projetos altamente descentralizados também têm um espaço muito grande, porque as pessoas ficam com receio das coisas centralizadas, né? Querem ver o que é que está on-chain, quais são os assets que os protocolos utilizam, onde é que estão as coisas, e portanto, acho que há aqui um mix de dois mundos. Acho que se tivesse aqui um Humberto, diria, estão-se a criar aqui duas webs muito claras, né?
Sim, eu diria que, primeiro, eu espero que aquilo que está a acontecer com o mundo do Web3 seja o equivalente a que aconteceu com as dot-coms no ano 2000, não é?
Dot-com bubble.
Ou seja, que tenha rebentado a bolha e que a partir daqui se comece a olhar, começou a olhar para a internet como uma ferramenta para fazer negócios e, portanto, para desenvolver também a sociedade em geral. E a partir daí as coisas explodiram do ponto de vista não de valorização, mas de utilização. Depois de rebentar a bolha das criptos, de efetivamente as pessoas começaram a olhar para a tecnologia, sobretudo para a blockchain, como uma ferramenta e não como um elemento de suporte à especulação. E isso abre caminho aos tais projetos que tu estavas a falar. Portanto, projetos mais virados para a vida real e que possam potenciar ainda mais alguns modelos de negócio já existentes e potenciar novos modelos de negócio que até hoje seriam muito difíceis de implementar sem ter o blockchain, porque o blockchain pode trazer aos negócios precisamente a transparência, o rigor que muitos deles precisam, não é? Portanto, no fundo, inspirar confiança, dar confiança às pessoas, dar confiança aos vários stakeholders do mesmo negócio. Bem-vindo o mundo real à blockchain e ao Web3, e bem-vindo o Web3 ao mundo real, não é? Acho que só tem a ganhar estes dois mundos.
Mas vai sempre haver estes dois mundos paralelos, entre o mundo real e o mundo altamente descentralizado, onde ninguém controla os nós, né? Ninguém controla a rede, não há um ponto centralizado de falha, né? Portanto, isto é apelativo. E eu acho que vai continuar a haver protocolos de DeFi e as pessoas vão ter instrumentos financeiros diferentes aí. E portanto, eu acho que estas duas webs vão evoluir um bocado simultaneamente. Sim.
Temos ainda aí a questão do que é que vai acontecer com as blockchains privadas, porque em bom rigor as blockchains privadas também não estão sujeitas a elementos especulativos do exterior.
Que não são assentes num token ou em tokenomics. Exatamente.
Portanto, desse ponto de vista, eu acho que as empresas vão olhar para as blockchains privadas como sendo algo em que possam apostar por ser seguro, não é? Portanto, acho que vamos ter aqui desenvolvimentos em sentidos muito diversos e que longe de nós conseguimos ainda prever o que é que vai prevalecer.
Sem dúvida. E aí, portanto, not financial advice, estavas à procura de algumas dicas de protocolos, etc., pá, não somos experts nisso, nem procuramos ser. Existem muitos protocolos, o que é que lhes vai acontecer ninguém sabe, né? Olha, o FTX também era o maior e de repente vale bola.
Puf.
Bom, e vamos à próxima pergunta. Obrigado, Gonçalo Afonso, pela tua questão. Vamos agora seguir com o Paulo Marques, que pergunta: qual é a visão para o BitTalk e Olisipway e o que te faz sair da cama todos os dias?
Ui, como faz sair da cama é o despertador.
Pá, eu acho que a nossa visão para o Bitalk tem-se mantido sempre desde que nós começámos, que é trazer valor para as pessoas. E portanto, claramente esse é o objetivo e é a razão por nós fazermos
o Embora isso possa soar assim um bocado genérico, não é?
Yeah, too much bullshit. Então retira lá a bullshit do que eu disse.
Epá, no fundo, o que nós queremos é dar voz à comunidade na prática, não é? Portanto, no fundo, as pessoas poderem partilhar as suas opiniões e nós também podemos partilhar as nossas opiniões com o pessoal e trazermos pessoas que nos parecem ser interessantes e que possam trazer valor. Não procuramos ser comentadores nem trazer comentadores, portanto, é mais de relato e de opinião. E porque comentador está a nossa sociedade cheia, não é? Daquela gente que sabe tudo sobre tudo, nós não sabemos muita coisa. Portanto, daí é ser importante ter opiniões dos outros.
Também dar às pessoas a conhecer quem é que são o José e o Tocha, em que é que nós, a Olicipo investe, não é? Que tipo de ideias é que nós temos. É para as pessoas, quando vêm a falar connosco, também perceberem se nós somos os investidores para esses empreendedores ou não. Porque muitas vezes o empreendedor pensa, pá, eu vou pitchar a vários investidores, os investidores disserem que sim, bora. Pá, não, os investidores escolhem os empreendedores e os empreendedores também devem escolher os investidores, não é? E portanto, para mim é muito importante uma pessoa que esteja à procura de investimento e ouça um bitalk nosso, em que nós damos as nossas opiniões e diz, pá, eu não concordo nada com estes gajos. A visão do mundo destes gajos não é o que eu imagino.
Pá, não então, venham.
Nós provavelmente não somos investidores.
Pois, é melhor então não ver. Em termos de Olicipo Way, obviamente que não é o nosso objetivo. São duas coisas, dois mundos diferentes, não é? Portanto, que se cruzam, dois mundos diferentes em termos do Bitalk e do Olicipo Way, que acabam por se cruzar porque somos nós e acabam por se cruzar porque estamos a falar sempre em termos de investimentos e tecnologia, de startups, etc., não é? E negócios. As pessoas quando têm ideias, e quando têm ideias que pensam que podem partilhar connosco, vêm de facto falar connosco. Nós gostamos de ser os primeiros investidores, não é? Nas empresas, nos projetos, portanto, continuem.
Sim, e não são várias pessoas que...
Porque a gente vai dar sempre a nossa opinião, portanto, mesmo que a gente diga, mesmo que não estejamos interessados ou achemos que o projeto não tem maturidade suficiente, nós vamos dizê-lo abertamente e se calhar vão perder menos tempo e vão-se focar noutras coisas ou noutra ideia.
E há várias pessoas que nos dizem que, pá, olha, lembrei-me de falar convosco depois de ouvir um bitalk, e foi isso que me fez um bocado este clique, é, as pessoas estão a ouvir o que nós estamos a dizer, pá, eu até me identifico com o que aqueles gajos estão a dizer, se calhar devia falar com eles, e isso para nós foi uma surpresa agradável. Depois, eu acho que descobrimos outra coisa, que foi, portanto, nós temos uma comunidade, que é a comunidade OW, a comunidade Olicipo Way, que é uma comunidade muito unida, onde toda a gente conhece muito bem os negócios uns dos outros, onde alguns empreendedores já vieram aqui ao Bitalk. E temos tido cada vez mais pessoas a perguntar como é que eu posso fazer parte da comunidade da Olicipo Way.
É verdade.
Para fazer parte da comunidade da Olicipo Way, na verdade, nós temos que ser investidores na empresa. Não é? Portanto, é a única forma. Não existe outro hack. E por isso mesmo, no dia 12 de janeiro, nós vamos anunciar um grande projeto. Nós temos estado a trabalhar já há vários meses. E esse projeto visa exatamente colmatar um bocado essa nossa, eu não diria falha, mas essa lacuna que existe, que é as pessoas sentem necessidade de estarem juntas, de se entreajudarem umas às outras, de estarem ligadas ao ecossistema, né? De poderem participar no ecossistema e de aprender com outros empreendedores. E acho que também nasceu um bocado do Bitalk, né? E é um bocado uma mistura entre Bitalk e Olicipo Way.
Sim, é curioso dizeres isso, não tinha pensado isso nesses termos, mas efetivamente o que nós vamos fazer vai permitir desmistificar também o tema do investidor, não é? Porque, no fundo, o projeto em si vai permitir que muita gente possa ser investidor com muito pouco dinheiro, mas que eu possa ter essa experiência, portanto, consegue estar dos dois lados, consegue ter os seus projetos e ser simultaneamente investidor e ter o papel de investidor. Não o papel de investidor para tomar uma decisão sim ou sopas, mas o papel de investidor em termos de acompanhar os projetos depois no dia-a-dia.
De aprender, de perceber como é que as coisas...
Na prática é um curso, não é? Acaba por ser um curso quem quer aprender como é que funcionam as startups, como é que funcionam os negócios. Portanto, acho que isso sim, acho que temos de ter orgulho nesse projeto, porque efetivamente é mais uma forma de trazer valor para a comunidade.
É isso que eu ia dizer.
Trazer o conhecimento para a comunidade e as pessoas terem uma experiência que eu penso que vai funcionar. Nós estamos a fazer para que funcione, mas é inovador, portanto, vamos lá ver como é.
E fazer crescer o ecossistema, na verdade, mais uma vez, tal como no Bitol procuramos dar valor, este projeto, o objetivo é também dar valor às pessoas que vêm e fazer o ecossistema crescer, que é esse o objetivo. Muito bem, Paulo, muito obrigado pela tua questão. Vamos então à Isabel Silva.
Olá, Serra e Tocha. O meu nome é Isabel e a minha pergunta é: alguma vez vocês fizeram um negócio ou fecharam um negócio com um convidado do Bitalk depois dele ter ido ao Bitalk?
Bom, a resposta é claramente sim.
Sim, claramente que sim. Mais que uma vez.
Mais do que uma vez?
Sim. Mais que uma vez. Portanto, o episódio 100... fomos bastante abertos nisso.
Certo, é verdade.
Sobre um investimento que fizemos na ShareMe com Miguel Ribeiro e equipa, que foi depois de um Bitalk que nós fizemos de, na altura ele ainda estava na Zumato.
Exatamente, ele veio como
Country Manager
da Zumato, exatamente.
E
depois nós descobrimos que ele partilhou connosco que estava a pensar noutro projeto.
Também somos investidores na Planeteers.
Certo.
Que também teve no Bitalk e com quem falámos com o Sérgio, e na altura nem sequer estava a pensar em investimento, mas mais à frente, quando percebeu essa necessidade ou achou que deveria ir por um caminho diferente daquele que estava a fazer, também lembrou-se de nós, exatamente porque depois nós falámos sobre isso. E há outros projetos que estão em andamento, alguns deles continuamos a falar com as pessoas, outros provavelmente ainda não deram em nada, mas podem vir a dar no futuro. Novamente desta questão da conversa, né? Nós quando estamos sentados com um empreendedor e estamos a falar, pá, estamos a ser nós próprios, ele está a ser ele próprio, nós estamos aqui uma hora e meia a falar, ficamos-nos a conhecer melhor e depois se calhar também há mais confiança para perceber, pá, temos aqui um fit de valores e de coisas que procuramos construir.
Mas sem dúvida o que nós temos tido mais é pessoas que ouvem o Bitalk que vêm ter connosco.
Sim.
Isso tem sido muito mais do que convidados. Não é nosso objetivo que os convidados passem a ser nossos parceiros e que a gente possa investir nos projetos deles. Às vezes acontece e há essa química. O que é mais frequente, sem dúvida, é serem os nossos ouvintes a virem ter connosco.
Sim, eu acho que é importante também, eu já disse isto várias vezes, mas gostava de repetir, que é quando vêm falar connosco, não têm que necessariamente estar à procura de investimento. Portanto, o nosso objetivo é também ajudar, que era o que estavas a dizer há pouco. Às vezes pessoas que estão a entrar no mundo de startups, no mundo de investidores, se calhar têm alguma dificuldade para perceber, mas com quem é que eu vou falar? Quem é que são os players em Portugal? Quem é que investe? O que é que
sim,
eu tenho que ter pronto?
Sim, temos aconselhado vários outros investidores, não é?
O que significa que não significa que tenhas de marcar uma call connosco para falarmos ou mandar mensagem, seja o que for, porque estás à procura de investimento, pode ser simplesmente porque pá, queres falar, queres partilhar a tua ideia, queres ouvir outras opiniões. Nós temos algumas opiniões para dar, valem o que valem, essa é mais uma opinião, mas temos essa vontade e portanto acho que qualquer pessoa que queira fazê-lo para se sentir à vontade para nos mandar.
A grande vantagem é que nós não temos conversas redondas. Não é daquelas que não dizem nada, que é sim, talvez não, muito pelo contrário. Pá, quem vem falar connosco tem que estar também disponível para ouvir o que a gente pensa realmente sobre o assunto, não é?
Exato.
Às vezes pode não ser muito agradável, outras vezes é mais agradável, quer dizer, depende das situações.
É isso mesmo. Bom, Isabel, muito obrigado pela tua pergunta. Vamos então à Ana Mendonça.
Quando é que vão convidar pessoas para irem falar sobre projetos que falharam redondamente e que na realidade acabam por não existir? E acima de tudo uma partilha de todos aqueles ensinamentos e se calhar mudanças de caminho que depois até se tornaram um sucesso. Mas eu também não vi todos os Bitalks, se calhar já tiveram algumas pessoas a falar sobre isto, mas porque não o Bitalk, que também fala desta parte, muito centrado precisamente nas falhas, nos desafios e naquilo que as pessoas fazem para se desenvolverem.
Tivemos alguns Bitalks em que abordámos esse tema, portanto, nunca tivemos um Bitalk especificamente sobre falhanço. Se calhar faz sentido termos um ou outro Bitalk que fale especificamente sobre o falhanço, mas também é difícil de encontrar as pessoas que estejam dispostas a expor-se dessa forma.
Sim, até porque o falhanço normalmente não tem a mesma divulgação que tem o sucesso. Portanto, é mais difícil encontrar as pessoas que falharam. Normalmente é mais fácil encontrar pessoas que tiveram sucesso depois de terem falhado. Portanto, e no fundo, quando o Tocha diz que nós já tivemos aqui pessoas a falar sobre fracassos, isso acontece porque eles, entretanto, retomaram outros projetos e fizeram outros projetos, etc.
Pois é, pessoal, também de falhanços se faz o empreendedorismo e é por isso que nós fazemos este Bitalk, para te dar a conhecer novas realidades e novas experiências. Partilha este episódio com quem possa ter valor.
Isso é uma ótima sugestão e penso que devemos, se identificarmos pessoas que estejam disponíveis para falar e que tenham valor a trazer à comunidade, sem dúvida que o faremos, não é?
É super importante esta retórica que se fala muito do falhar. Falhar é importante, falhar é bom.
É melhor,
etc.
Não falhar, não é?
Ninguém quer falhar, não é? Pois. A verdade é essa, é que ninguém quer falhar. E também existe às vezes alguma dificuldade em tu expores os teus falhanços e conseguires realmente passar cá para fora o que é que foi o falhanço. Porque nós alteramos sempre a nossa história, não é? Por isso é que é mais fácil uma pessoa que falhou e depois teve um projeto de sucesso falar do seu falhanço, porque a seguir vai falar do sucesso, não é? E colocares uma pessoa a dizer só os falhanços que foi, não sei, intrinsecamente para um humano é difícil.
Sentes um
falhado.
Sentes um falhado,
não é?
Fracasso só. O que não tem que ser assim, não é? Mas em termos psicológicos é mais complicado, sem dúvida.
É isso, Ana. Mas vamos ter isso em atenção, até porque é um tema recorrente e que faz todo o sentido falar.
Já agora, se alguém teve um falhanço e queira partilhar, fale connosco e venha cá.
Sim, mas daqueles trondosos.
Mas tem que ser mesmo... Ficou esticadinho no alcatrão.
Bum! Esse é um bom challenge. Bom, Ana, muito obrigado pela tua pergunta. Vamos então à Sílvia Pereira. Qual ou quais os erros que te fizeram crescer como empreendedor? Falhar foi realmente bom?
Falhar nunca é bom.
Não sabe bem, pelo menos.
Não sabe bem. Portanto, acho que todos nós gostamos mais de ter momentos bons e ter vitórias do que propriamente ter derrotas.
Quais foram os erros que te fizeram crescer como empreendedor?
Epá, os erros que fazem crescer como empreendedor são aqueles em que tu falhas e aprendes com eles. Só esses. E não te fazem crescer necessariamente. Portanto, no fundo, tens uma aprendizagem, se souberes lê-la, porque na maior parte das vezes nós nem sabemos ler essa aprendizagem, só mais tarde. Porque a primeira tendência das pessoas quando falham é justificarem-se. E a justificação mais normal é com os outros, não é contigo próprio.
Uhum.
Os outros fatores, diremos assim, ou outras pessoas, ou contexto que não estava certo, ou tiveste a ideia antes do tempo, ou tiveste a ideia tarde demais, ou o mundo é cão, pá, seja o que for, não é? Uhum. Portanto, fazer uma análise introspectiva e perceber, epá, olha, eu falhei porque me faltou isto, ou eu falhei porque não estive atento àquilo, ou porque não segui o conselho de X pessoas, ou da pessoa A ou pessoa B, é muito mais difícil. E é muito mais difícil porque, em bom rigor, nós acabamos, e tu focaste um bocadinho sobre isso, nós acabamos por recriar a história, reinventar a história. Nós muito dificilmente temos memória mais ou menos razoável, não é? Como seres humanos. Mas temos uma memória que reconstrói permanentemente qualquer situação. Portanto, nós em momentos diferentes lembramos das mesmas coisas de forma diferente. Já acrescentando sempre um ponto àquilo que era a nossa memória antiga. Nós não nos lembramos quem fomos. Nós somos diferentes. E como somos diferentes, pensamos de forma diferente. E, portanto, temos muita dificuldade em perceber exatamente o que é que nós sentimos quando aconteceu aquela situação e quais foram os contextos que nos levaram a tomar determinado tipo de decisões. Como nós não temos essa leitura desse contexto real, porque já o perdemos, não temos hipótese de o restaurar, é muito difícil, efetivamente, termos uma aprendizagem séria, não é?
Voltar atrás naquele
exatamente,
momento.
Exatamente. E dizer, olha, se eu não tivesse tomado esta decisão, tivesse tomado aquela, não é? Portanto, acaba por ser uma recriação. Como é uma recriação, é uma aprendizagem manipulada, na prática. Portanto, o que eu quero dizer é que é muito difícil nós aprendermos com os nossos erros. É já um bocado forçado. Portanto, toda aquela história, conversa de que falhar é bom, falhar é preciso falhar rápido, é preciso aprender com não sei o quê. É para melhor aprender com os erros dos outros. Isso é sempre muito mais difícil. E todos nós sabemos, embora não nos lembremos exatamente como foi, não é? Mas na nossa juventude, onde éramos aconselhados por bué da gente, a começar pelos nossos pais, a fazer isto, a fazer aquilo, a não fazer isto, a não fazer aquilo, e não adiantava de nada, de facto.
Fazias na mesma.
Fazíamos na mesma, portanto, tínhamos que provar na prática como é que as coisas eram. Eu acho que nos negócios é a mesma coisa.
Uhum.
Portanto, estarmos atentos, ouvir os outros. Sobretudo ouvir os outros, não é? Acho que ouvir muitas opiniões, temos que ter, obviamente, a nossa sensibilidade e a nossa intuição. A intuição é um fator muito importante, porque a intuição é um conhecimento não consciencializado, não é? Portanto, a intuição não vem por inspiração divina.
E não se aprende.
E não se aprende. Portanto, se tomar uma decisão intuitiva é muito parte racional e emocional, mas é sobretudo um conhecimento que tu não consegues explicar, portanto, e esse conhecimento é aplicado de determinada forma, depois tens coragem para aplicar ou não tens coragem para aplicar.
Uhum.
E as pessoas serem mais intuitivas ou menos intuitivas, todas são intuitivas, não é? Umas têm mais confiança na sua intuição, outras têm menos confiança na sua intuição.
Umas acertam mais, outras acertam menos. Faz parte. Mas eu acho que respondendo a Silvia, se calhar estava aqui à procura de algumas coisas muito práticas. Eu estava aqui, estavas a falar, estava a pensar em coisas práticas mesmo. Eu lembro-me pelo menos duas coisas, dois erros grandes que eu acho que fizeram crescer. E também ditam muito como eu analiso alguns projetos e etc. Um deles tem a ver com desenvolver muito um produto.
Excessivamente um produto.
Excessivamente, com demasiadas funcionalidades. Antes e é incrível, está o mercado. E é espetacular. E isso acontece recorrentemente e vejo pessoas a fazê-lo recorrentemente, que é, tu imaginas um produto espetacular e só és capaz de ir para o mercado quando ele estiver todo lindo e bonitinho. E depois quando vais, petas-te, porque não era nada aquilo que o cliente queria. Esse é um deles. E outro tem a ver com menosprezar os canais de distribuição de um produto. Ou seja, acreditar-se pura e simplesmente que um bom produto vende por si só.
O mais difícil em qualquer produto ou em qualquer serviço é vender.
É vender.
Não há dúvida.
Eu acho que nós, como empreendedores, menosprezamos muito a venda. Porque apaixonamos-nos pela ideia, pensamos, epá, meto isto no mercado, alguém...
Isto é tão bom.
Se alguém ouvir falar, vai logo comprar.
Exato.
Né? E os canais de distribuição são muito importantes e quando estás a criar um produto... é muito importante pensares como é que vais distribuir o produto. Distribuir no sentido de vender.
Há um tema que não é muito sexy, mas que acho que as pessoas devem ter noção muito clara sobre ele. Para mim isso foi importante em determinada altura da minha vida e que levou a alguns falhanços, que é nós termos muito bem consciência o que é estar à frente de uma empresa. Quando estamos à frente de uma empresa, nós assumimos um conjunto de responsabilidades perante terceiros que podem ter reflexo futuro que nós não estamos a contar. E isso é uma coisa que qualquer um pode evitar, que não tem a ver com o produto dele, não tem a ver com a ideia dele, não tem nada a ver com isso. É sobretudo um aconselhamento jurídico, ou aconselhamento de quem sabe gerir empresas, no sentido em que não ficar com dívidas à segurança social, não ficar com dívidas ao fisco, contas bem organizadas, etc, etc, etc. Ou seja, são um conjunto de questões formais ou burocráticas, ou seja, temos de ter pessoas que percebem do assunto e que nos aconselhem como deve ser, que é para depois não termos dissabores à frente. Porque depois, quando o projeto correr mal, e se tiver que ser fechado, não ficar com as desgraças todas em cima de ti. É uma preocupação que às vezes o pessoal não tem, é tudo para a frente e fé em Deus, mas depois quando se espeta na parede... Vê...
Deus não está lá.
Não, exatamente. Não, não tinha aquele suportezinho. Portanto, muito cuidado com isso, porque é preciso saber fechar os projetos sem sair completamente penado, não é?
Silvia, olha, muito obrigado pela tua questão. Vamos então aqui ao António Vicente. O António pergunta sobre dicas e conselhos para fazer um bom pitch. Como é que se faz um bom pitch? Foste abordado no Web Summit por um empreendedor, vamos aqui imaginar. Ele vem ter contigo e diz, epá, José, tenho aqui uma ideia espetacular. O que é que tu estás à espera de ouvir desse empreendedor? Para já, obviamente, uma ideia espetacular. mas para além disso, como é que ele estrutura o seu pensamento? O que é que tu queres ouvir?
Quando vem uma ideia, ela vem para... Costuma-se dizer isso, que é para resolver um problema, não é? Portanto, resolver um problema significa resolver uma necessidade existente, eventualmente existente no mercado, porque criar necessidades é muito difícil, isso conseguem as grandes empresas com grandes campanhas de marketing. Se vais criar um... vais responder a um problema que ainda não existe, ou vais criar uma necessidade que ainda não existe para vender um produto, epá, provavelmente esquece isso, porque isso não vai acontecer. É melhor eles dar a ideia a uma grande empresa que já domina nesse mercado e eles vão conseguir fazê-lo melhor que tu. O mais importante é perceber logo se a ideia e o problema que ele está a procurar resolver com essa ideia, se existe realmente.
Ok, então queres provas de que o empreendedor tenha feito algum tipo de teste para perceber não se realmente é um problema acho real?
Logo à partida é, epá, eu vou fazer isto assim e assim. Mas vais fazer isso para quê? Quem é que precisa disso?
Ah pá, eu trabalho há 15 anos nesta área, trabalhei em duas grandes empresas que trabalhavam nisto e sei que isto é um problema. Isso dá mais confiança.
Isso dá mais confiança. Se a pessoa está na área, já está na área há muito tempo, portanto é um expert na matéria, isso dá mais confiança que o problema existe e seja real, não é? Mas muitas vezes o problema é inventado. Ele tem uma boa ideia e depois vai à procura de justificação porque é que aquilo tem mercado, não é? Eu acho que isso é o problema principal que se coloca.
Eu acho que, isso estás a falar, já estás a falar um bocadinho da empresa. Eu acho que no pitch, para mim, o maior problema do pitch, do empreendedor, é falar demasiado. Quando um empreendedor está a fazer um pitch e demora vários minutos a conseguir chegar à ideia e explicar o que é que está a fazer, isso para mim já é uma red flag. Ele não sabe bem como pitchar aquilo, né? E não é sentido de pitchar para investidores VCs, é no sentido de perceberes claramente qual é que é o valor que estás a agregar para qual é o problema que estás a resolver, né? E se for muito claro na tua cabeça, é rápido. E normalmente quando tenho uma call ou alguém está-me a pitchar e a coisa já está a demorar 5, 10, 15, 20 minutos
e ainda não percebeste onde é que ele vai ter,
não
é?
Ainda não percebi.
Pois.
Esse para mim é o maior problema. Portanto, ser conciso, ser claro, ser direto. Não querer logo dizer tudo.
Mas não estás a dizer isso por comodidade tua, não é? Também, ok, é mais agradável perceber o que é que um gajo está a dizer do que não perceber nada do que é que ele está a falar. Mas não é essa a questão. A questão é, se a pessoa não tem as ideias muito claras e não tem a ideia efetivamente já trabalhada e não te consegue fazer passar essa ideia muito rapidamente...
Como é que vai vender?
Exatamente, ela não vai conseguir vender isso no mercado, não é?
Exatamente, é muito nesse sentido. Até porque... Isso também tem a ver com a questão do problema que tu estavas a falar, que às vezes falamos de eu quero resolver este problema, né? E depois dizes, então, mas como é que as pessoas, quem são os teus competidores? Eu não tenho competidores. Para já isso também para mim é uma red flag. Se não há competidores a resolver o teu problema, é porque o problema não é um problema.
E outra coisa, às vezes o problema ele existe realmente, mas tu perguntas, mas como é que as pessoas resolvem hoje?
É exatamente aí que eu queria chegar. Não é? Não tem que haver necessariamente um competidor, mas as pessoas estão a resolver o problema de alguma forma, né? Como é que as pessoas estão a resolver o problema?
Se cá a forma como elas resolvem é suficiente, não precisam de nenhuma ideia especial para
pode
isso.
Pode ser. Cá estão a resolver com Excel. Cá estão a resolver com XPTO. Né? Mas tem que estar a resolver de alguma forma o problema, senão o problema não existe. E portanto, para fazer um bom pitch, para mim é isso, é saber claramente qual é o problema.
Porque, repara, desculpa, não há buracos negros.
Não há buracos negros? Há lá em cima no espaço.
Não, lá no espaço é capaz de haver. Mas não há buracos negros no nosso dia-a-dia, nos negócios, nas empresas,
etc. Estás a dizer, o mundo é altamente eficiente e todos os problemas estão a ser resolvidos.
Todos os problemas estão a ser resolvidos de alguma forma, não é? A questão é que tu podes descobrir uma forma fantástica de resolver um problema que é realmente um problema. Portanto, que as pessoas sentem que aquilo é um problema. Que estão a resolvê-lo de alguma forma, não é? Epá, obviamente, se tu fores daqui a Paris em 3 segundos, estás a resolver um problema que já existe hoje, não é? Que as pessoas transportarem-se e irem para outro sítio. Se o fizeres em 3 segundos é muito mais eficiente, não é?
Claro.
Portanto, o teleporte seria uma boa solução.
Pode não ser a melhor solução, porque as pessoas podem gostar da viagem.
Pronto, mas tem sempre a opção, não é?
Já o Gary dizia, a pior coisa que podiam inventar é o Wi-Fi nos aviões. É o único momento em que eu posso sentar num sítio que não tenho internet e estou a descansar. Para dizer que tenho Wi-Fi já é um problema para mim. Então, mas eu queria adicionar só duas coisas ao pitch.
Azar, já inventaram Wi-Fi nos aviões. Exato.
Duas coisas importantes para o pitch, que é... é preciso saber a quem é que se está a pitchar, ou seja, com quem é que estás a falar. Porque diferentes investidores, não é? Estão à procura de diferentes indicadores. Em que estado é que está a tua empresa? Com quem é que tu estás a falar? É muito importante para o pitch, porque, por exemplo, no nosso caso, nós investimos muito cedo, não é? Não estamos à espera de ouvir de vendas, não é? Porque normalmente ainda não há vendas. Mas se estiveres numa série A e não falares de vendas, já foste. E, portanto, é preciso perceber quais são as coisas que fazem trigger, dependendo do investidor que estás a falar. E, por exemplo, em pré-seed ou numa fase inicial das empresas, é muito importante as pessoas, não é? Quem é que são as pessoas que estão no projeto? O que é que elas já fizeram? Porque é que isso lhes interessa resolver este problema? O que é que te liga a este problema?
E depois há o custo de oportunidade, não é? Por exemplo, eu no Web Summit fui abordado por várias pessoas que queriam fazer pitch, não é? E a primeira questão que eu lhes perguntava é se eles estavam em Portugal. Como nós só investimos em Portugal, eles podiam estar a perder tempo comigo como podiam estar a pitchar outro gajo, não é? Portanto, eles dizem, não estou em Portugal. Então, olha,
então não vale a pena
podes
gastar.
Falar, mas eu não vou investir, não é?
Exato.
Portanto, e a mesma coisa acontece noutras dimensões, que é, tu tens investidores que só investem em determinadas áreas, ou áreas onde não investem.
Só investem em SaaS, não investem em área médica, exatamente. Desporto, seja
por... Portanto, é preciso tu perceberes, dentro daquilo que estavas a dizer, saber a quem estás a pitchar, perceberes se a pessoa está receptiva sequer à tua ideia. Porque pode estar completamente fora daquilo que é o âmbito de investimento dele. Uhum. Então vais perder tempo.
Pá, e haveria muitas mais coisas para falar sobre pitch. É uma ciência, basicamente. António, muito obrigado pela tua questão. Vamos então ao Carlos Guerreiro. O melhor e pior negócio em que investiram e porquê? Ui. Se calhar o pior negócio em que investimos seria um bocadinho chato de
estar a dizer
publicamente e na televisão e etc. Acho que podemos, não referenciando o nome, explicar porque é que seria o pior negócio.
E eu acho que foi o pior negócio?
Sim. Porquê que foi o pior negócio? E eu acho que foi muito simples de responder a isso. Era a pessoa.
É isso que eu estava mesmo a pensar. Independentemente daquilo que tu possas... Ou seja, nós já investimos... Nós já fomos mal sucedidos em excelentes negócios. Em excelentes ideias de negócio.
Excelentes ideias de negócio, exatamente. Bom. Portanto, modelo de negócio, área super interessante, alto crescimento, potencial brutal.
E que aconteceram.
E que aconteceram.
E que aconteceram. E que nós estávamos antes. Só que não tínhamos a pessoa certa. Portanto, o pior negócio, o pior investimento é investir na pessoa errada.
Que atenção, pode ser a pessoa certa para outro qualquer.
Certo.
Para nós não era o fit, porque pá, os nossos valores não estavam alinhados.
Se calhar a pessoa seria boa a fazer outra coisa.
Não sei, poderá haver outro tipo de investidores que podiam gostar daquele estilo ou daquele tipo de pessoa. Não era o nosso caso, e eu acho que foi isso que acabou também por ditar o insucesso desse negócio. O melhor
é a pessoa.
Está a fazer um bocado de batota.
Mas é verdade?
Pois é.
Eu estou a pensar concretamente num projeto em que nós investimos e que temos muito orgulho dele e que está a correr bem, em que se fosse apresentado por outra pessoa não tínhamos investido nunca.
Investimos por causa da pessoa, é verdade.
Ou seja, é um modelo de negócio interessante, a ideia é interessante... Mas não é o nosso fit e provavelmente outra pessoa não conseguiria implementá-lo.
Sim, a execução é muito complexa e requer...
Estás a pensar mesmo que eu, não é?
Sim, requer conhecimentos muito específicos da área, da indústria, de como é que funciona, até de network, não é? E que provavelmente se não fosse essa pessoa a fazer, nós nunca teríamos investido nisso. E também tivemos alguns bons negócios que começaram com falhanços. Pessoas com quem nós investimos, a coisa não correu bem, por várias razões.
É verdade.
E entretanto já criaram outra empresa, ou outra, e as coisas estão a correr de forma diferente. Né? E portanto é engraçado, gira muito à volta das pessoas, e eu acho que isso é simplesmente uma realidade da fase em que nós investimos.
Por falar nisso, em que foi um redondo fracasso o projeto com que iniciámos, e foi um daqueles projetos que era um projeto fantástico, portanto, e que foi muito bem sucedido fora do nosso âmbito, até deu asa a um unicórnio, mas que não era a pessoa certa para aquilo. E foi a pessoa certa para o outro negócio que ele montou,
uhum.
Que continua a ser nosso sócio nesse negócio e E é muito bem sucedido.
Exato. Engraçado. Era um unicórnio. E tornou-se um unicórnio. No mesmo país.
É verdade.
E é isso. Para o próximo ano vamos ter também uma entrada em grande no ano 2023 com o BitTalk Summit, pessoal.
Já BitTalk sabem? Summit.
BitTalk Summit.
Isso é concorrência com o Web Summit?
É, só que é BitTalk, não é
BitTalk,
Web.
BitTalk Summit.
Yeah. Vai ser no dia 12 de janeiro, na Lispolis, em Lisboa.
12 de janeiro, que dia é que é da semana?
É quinta-feira.
É quinta-feira.
Yeah. E, portanto, podem ir a bittalk.pt ou summit.bittalk.pt. O registro é super simples. Não estamos aqui a vender bilhetes. O nosso objetivo é dar valor, vocês já sabem. Não é ganhar dinheiro com isto. E, portanto, vão lá checar. Nós gostávamos que vocês estivessem lá, até porque temos uma surpresa para anunciar. Um projeto no qual temos estado a trabalhar há muito tempo e que achamos que tu vais gostar e que vai trazer muito
valor. Não só vais gostar, vais poder participar.
E vamos ter três convidados espetaculares que vão apresentar três temas incríveis. E vamos ter novamente... que todo o público possa participar nas conversas. Não é?
Pronto, acho que isso é o mais importante. O pessoal vai poder participar na,
live. No evento
live.
Já que não temos BitTalk
live. Live na sala.
Live na sala.
Live na sala, porque vai ser gravado. E, portanto, venham.
Venham.
Contamos convosco.
Summit.bitalk.pt. Entretanto, aproveitem o Natal, aproveitem a passagem de ano e depois aproveitem o próximo BitTalk. Um abraço. Temos o Francisco com o áudio.
Como é que é, Sérgio Tocha? Tudo bem? O meu nome é Francisco,
estou
agora ao secundário e gostaria de saber a vossa opinião sobre faculdades, se ainda acham que é uma opção viável para alguém que sonha em ter um negócio próprio e se tornar empreendedor. Adoro o vosso programa, forte abraço.
Ideias sobre faculdades?
Sim, eu penso que no fundo com o Francisco...
Faculdades mentais.
Não, eu estava mesmo a falar das aquelas faculdades, das universidades. É para assim.
Não, é mesmo aqueles estabelecimentos de ensino onde,
exato,
onde as pessoas vão.
Picam o ponto.
Ok.
Aqui no que o Francisco está a perguntar, eu sinto aqui várias coisas. Tu tens o objetivo de ser empreendedor, não é? E eu acho que, olhando para a faculdade, seria do género, eu vou já empreender... Ou vou primeiro à faculdade e depois vou empreender e estou a perder tempo na faculdade, não é? Um bocado nesse sentido.
Eu não tenho certeza se é isso. Ou se ele queria um conselho sobre que tipo de faculdades é que seriam interessantes para isso. Por isso acho que vamos ter que falar sobre tudo.
Ok.
Não é? Aquilo que eu poderia dizer à partida, em termos de escolha, do caminho, acho que as pessoas devem fazer, devem ir no sentido que acham que vão gostar de fazer. E não aquilo que...
Está na moda.
Está na moda o que os outros pensam. Porque o que está na moda vai deixar de estar e o que os outros pensam amanhã já não interessa. O que a pessoa sente que vai gostar de fazer e quer fazer é aquilo que interessa. E eu depois escolher esse caminho, o que eu sempre aconselhei mesmo aos meus filhos foi nunca afunilarem, escolherem coisas que possam dar mais opções. Ou seja, quanto mais opções tiver... chegando a uma determinada etapa, melhor. Menos opções quando chegar a outra etapa, à mesma etapa, vai ser pior porque vai afunilar. Porque a probabilidade da pessoa fazer aquilo para o que vai estudar é baixa.
E adivinhares o que é que tu vais fazer daqui a 10 ou 15 anos da tua vida? Então,
maluco. É ficção científica. Portanto, já hoje, eu não tenho estatísticas, mas já hoje imagino que se calhar a maior parte das pessoas não está a trabalhar naquilo para o que foi estudar.
Naquilo em que se formou.
Em que se formou, exatamente. Isso é bom ou é mau? Não sei. A faculdade acaba por ser positiva porque ajuda a estruturar as ideias. E se é verdade aquilo que dizem que o cérebro humano só se forma definitivamente aos 20 e tal anos, estamos na fase em que o cérebro humano está a formar, não é? Portanto, um jovem estar a estudar é bom, não é mau, é bom. Sobretudo porque vai aprender métodos de trabalho, vai ter disciplina, vai ter uma data de coisas que são necessárias ter depois na sua vida profissional. Portanto, acho que ir estudar é bom, sem dúvida nenhuma, independentemente da faculdade. Qual é o curso? Esquece isso, não faço ideia, nem sequer faço ideia qual é o estabelecimento de ensino,
qual é a área.
Se calhar o mais importante é ser uma escola que dá liberdade às pessoas para pensar, que dá liberdade para procurar coisas, para experimentar, para falhar, em que não haja excessiva competição e focagem naquilo que são as notas e os resultados. Os que isso também não vale nada. O que interessa mesmo é o percurso, não é o resultado. Agora, cada um depois dá de saber o que é que, até onde é que quer ir, não é?
Não, eu acho que essa é a parte mais importante. É não afunilar as opções, como tu tinhas dito, e começar a tentar explorar o mundo para perceber o que é o que tu queres estar a fazer para o resto da tua vida, não necessariamente, mas o que é que tu queres fazer no futuro.
A seguir.
O que é que tu queres fazer a seguir, exatamente. E que não seja um afunilamento que depois de fazeres aquilo e te dizes que não queres, agora não tens alternativa, é aquilo que tu tens de fazer na tua vida, ou só tens ali aquele espaço onde podes crescer. E, portanto, permitir-se a experimentar várias coisas, não é? Eu dou sempre o exemplo, pergunto a alguém, tu gostas de bacalhau com natas? Ah, gosto. Como é que sabes que gostas? Porque experimentei. Exatamente. É a mesma coisa na vida. Se tu não experimentas a fazer várias coisas e não experimentas o que é que tu gostas de fazer, tu não vais saber, não é? Isso não significa que tenhas de ter todos os trabalhos do mundo. Mas vais percebendo o estilo de coisa que tu queres fazer, em que área é que tu queres trabalhar, onde é que tu queres ter impacto no mundo, onde é que tu queres, com quem é que tu queres trabalhar, com que tipo de tecnologias, com o tipo de pessoas, com o tipo de indústria. Portanto, tu tens que ir experimentando as coisas.
E as pessoas perceberem que quando estão a estudar, não é necessariamente só engolir matéria que é dada na faculdade pelos professores. Poderem, em simultâneo, experimentar outras coisas.
Uhum.
Podem empreender, podem fazer outras coisas, podem trabalhar ao mesmo tempo numa startup ou numa outra empresa qualquer, não importa qual, porque isso vai dar sempre bagagem, não é? Eu não tenho defendido que as pessoas façam mestrado a seguir terem completado
a licenciatura.
E muito menos fazerem depois doutoramento, não é? Porque há tipos que fazem
licenciatura, mestrado,
doutoramento, pós-doutoramento, não sei se não há pós-doutoramento, mas
deve haver.
E portanto ficam toda a vida a estudar e depois podem ser excelentes pessoas e ter uma cultura fantástica numa determinada área, mas não vão ser empreendedores, certamente, não é? O ideal é as pessoas poderem voltar a estudar depois de terem tido uma experiência profissional, ou então, se tiverem uma experiência profissional enquanto estão a estudar, é fantástico, porque vão começar a ver a aplicação daquilo que estão a estudar, a aplicação prática do que é que estão a fazer, e vão dar muito mais valor àquilo que estão a aprender. Não é? Porque, ao contrário daquilo que geralmente o pessoal pensa, os conhecimentos que obtenham, o pessoal diz, nunca vou aplicar isto.
Não aprendi nada, isto não me serve para nada.
Nunca sabes. A verdade é que há um momento na tua vida em que tu vais tomar uma decisão ou vais fazer algo que tu não te vais lembrar que aprendeste ali ou que tiveste conhecimento ali, mas está relacionado.
Mesmo que não seja diretamente, existe ali algo indireto.
Está relacionado.
Que tem impacto. Né?
Ou seja, aquilo deu-te ferramentas que te permitiram tu, naquele momento, tomares uma determinada atitude, decisão, seja aquilo que for.
Isso não significa, como nós já falámos várias vezes no BitTalk, que o sistema de ensino não tenha que evoluir e que não há muito espaço para melhorar. Há, né? Obviamente, claro que há. Mas isso não retira o mérito do que existe hoje. Tem, certo, bastante mérito. E já agora, queria também abordar, porque eu acho que o Francisco também está a tocar um bocado nesse ponto, que é em relação a empreender. Eu sempre defendi que a melhor forma de empreender depois de sair da faculdade, enquanto estás na faculdade, é juntar-te a uma startup. Antes de criares, junta-te a uma. Tens tempo, mano.
Faz parte do processo de aprendizagem.
Queres que eu estás a sair da faculdade tem tanto tempo, meu? Né? Ainda tem tanta vida pela frente. Vais ter tempo de criar as tuas empresas, de ter as tuas ideias. Agora junta-te a alguém com quem possas aprender, né? A fazer algo que tu gostes. Pá, não tem que ser necessariamente um negócio altamente escalável do mundo. Pá, gostas de ténis e está uma startup de ténis, vai trabalhar com eles, meu. Vais aprender muito mais. Obviamente, se tu fores fazer, vais aprender muito. Mas o teu risco é completamente diferente, né? Cara, podes ir receber um salário, estás a aprender, isso vai-te dar novas ideias, vai-te dar novas experiências, depois vais ter tempo para empreender.
É um excelente conselho, acho que sim.
E até temos alguns empreendedores na comunidade, foi exatamente assim que fizeram. Obrigado, Francisco. Carolina Paiva. Qual a melhor forma de encontrar investidores em Portugal? Melhor forma de encontrar investidores em Portugal? Sim, eu percebo a questão. A questão é, não há muitos investidores em Portugal.
Há muitos investidores em Portugal.
E fez-se silêncio.
Há imensos investidores em Portugal.
Investidores de startups.
Investidores de startups há menos. Eles são conhecidos, não é? Portanto,
certo.
Não é muito difícil encontrá-los. Mais difícil é abordá-los e chamar a atenção deles. Agora preciso falar com muitos. E também não tem que ser necessariamente só falar com investidores portugueses. Também há investidores lá fora, não é?
Uhum. Um truquezinho interessante, Carolina, é falar não com os investidores, mas com empreendedores que angariaram investimento. Portanto, essa é uma forma de chegares a investidores e, acima de tudo, perceberes que tipo de investidores é que são. Portanto, há muitos founders de startups que já angariaram dinheiro, e que querem ajudar o ecossistema e querem ajudar outros empreendedores. Se pode indicar quem é que são investidores que estão ativos em Portugal, que estão a investir?
Se quer sobretudo founders que estejam na mesma área.
Sim, isso ajuda porque vais encontrar investidores que investem nessa área.
Que têm o fit, não é? Que têm algum fit. Sim, acho que é um...
Isso é uma forma. Outra forma é, existem eventos, não é? Felizmente o Covid já terminou, por enquanto. Existem várias entidades em Portugal a organizar eventos. Nós participamos em vários eventos onde somos convidados para ir ouvir pitches de empreendedores, e mesmo nesses eventos somos abordados por empreendedores que nem sequer estão a pitchar, não é? E são simplesmente no evento, vieram ouvir outros empreendedores, e estão lá investidores. Portanto, pá, se conseguires um ou dois minutos e fazer o pitch certo, para conseguires mais tempo depois para falar com esse investidor.
Também há aceleradoras.
Incubadoras,
portanto, ou seja, há um conjunto de entidades que procuram precisamente incentivar o empreendedorismo e a inovação, e essas entidades normalmente também têm ligações ao mundo do investimento, chamemos assim, não é? Portanto, acho que também podem ser abordadas, é outro caminho também que pode ser seguido.
Sim, eu acho que é importante entrar no ecossistema, não é?
Sobretudo é importante não ter receio de exposição, porque normalmente as pessoas têm um bocado de receio de exposição. Como é que eu vou abordar, mas ninguém me conhece, mas porque é que me vão ligar? E pá, é ir em frente.
Eu acho esta pergunta até engraçada, no sentido em que o grande trabalho dos investidores é encontrar empreendedores, e tenho vários investidores. Agora há muitos investidores internacionais a vir para Portugal, portanto, investidores estrangeiros que estão a vir viver para Portugal, e para além de continuar a investir nas coisas que já investiam, querem também investir em Portugal, investir nos empreendedores em Portugal ou empreendedores que estão em Portugal.
E pedem ajuda para isso.
E é a pergunta recorrente: Tasha, but how do I find good entrepreneurs? Né?
Uhum.
Portanto, nós estamos todos à procura uns dos outros. Que é uma pergunta engraçada. A Carolina podia ser investidora e estar a fazer essa pergunta exatamente para... ao contrário. Uhum. Como é que eu encontro empreendedores em Portugal? Né? Andamos todos à procura uns dos outros. Vamos então à pergunta do Pedro Verdades, que seguramente tens uma pergunta que vai ser verdade.
Boas pessoal, sou Pedro Verdades, trabalho em Web3 e esta é a minha pergunta para o Bitalk. Qual é que vocês acham que é a empresa nacional com mais futuro no panorama Web3 e blockchain?
A gente sabe qual é, mas não podemos dizer.
Dia 12 de janeiro vamos revelar isso no Bitalk Summit. Portanto, Pedro, esperemos ver-te por lá. Vamos estar no Lispolis com o Bitalk Summit. Pois, não sei, é complicado responder, Pedro, não é? O que é que tu dirias?
Como é que
te esquivas à pergunta?
Já me esquivei dizendo que não vamos falar sobre ela agora, não é? A próxima é sempre a melhor, não é? Epá, no fundo, o que é que eu quero dizer com isso? Nós estamos a entrar, nós já entramos num mundo novo de Web3, portanto, que nós não sabemos muito bem o que é, nós conseguimos, é como, falar do Web3 é como descrever um elefante, não é?
Quer dizer, é muito complexo, há muitas áreas, muitas coisas diferentes que vão estar a ser
rompidas. E há coisas que nós não sabemos o que é que vão ser, não é? Portanto, efetivamente, nós ainda não temos noção exata de qual vai ser o impacto do Web3 na nossa vida do dia-a-dia. E todas as tecnologias associadas ao Web3 e todos os novos fenómenos que estão a surgir. Temos mesmo dificuldade neste momento em avaliar quais são as empresas que estão a fazer esse futuro, porque não temos essa noção. Podemos ter aqui uma empresa ao lado que nós não sabemos quem é, que está a fazer o seu caminho, pode vir a ter um grande sucesso e que desconhecemos quem eles são.
Exato. Eu acho que o ponto interessante sobre o Web3 e o que está a acontecer em Portugal é que há muita gente a fazer muita coisa interessante, muitas coisas diferentes. Como em qualquer projeto de empreendedorismo, obviamente muitas vão falhar, não é? Há várias razões para um projeto falhar. Às vezes podes ter uma ideia incrível, espetacular, não é? E por acaso aquilo falha, por uma razão qualquer, e outro empreendedor ao lado tem a mesma ideia.
Quantas vezes nós sucesso. Não ouvimos aquela coisa, eu já tive essa ideia há não certo. Sei quanto tempo, não é?
Eu acho que há muita gente muito talentosa a trabalhar em Web3, nós seguimos alguns projetos, já somos investidores em alguns projetos, obviamente nós gostaríamos que os projetos em que nós investimos também tenham sucesso, não é? E seja um destes que o Pedro Verdade está à procura. E portanto, se há para aí projetos interessantes em que nós ainda não somos investidores, epá, temos que falar.
Sim, venha falar connosco. Mas eu queria dizer ainda outra coisa, que é esta questão do Web3. O pessoal ainda olha muito para cripto, porque houve muita gente a ganhar dinheiro com cripto e onde fez muito barulho em torno disso. Mas o Web3 não é cripto. Não é cripto, de certeza, não é?
Portanto, isso é o chamado Web 3.0.
O pessoal que está a investir no Web 3, investir em termos de tempo, trabalho, atenção, etc., tem que procurar ser mais inovador. É fácil dizer isto, mas é verdade. Ser mais inovador. Procurar dar respostas que não são óbvias a problemas que são óbvios. Ou soluções que hoje para nós são óbvias, não é? Porque nós estamos habituados a resolvê-los, a ter essas soluções para os problemas que temos e que podem, através do Web3, ter uma resposta completamente diferente. Porque é preciso nós termos um bocado de noção, e todos nós temos essa noção, teoricamente temos essa noção, mas depois quando pensamos nas coisas, abstraímos e esquecemos, que quando dizemos, epá, nós não sabemos quais vão ser as profissões do futuro. O que é que vai estar a dar daqui a 10 anos? Sabemos que há profissões que vão acabar e outras que vão surgir. Nós sabemos que há modelos de negócio que não vão ter futuro, que vão ser substituídos por outros. Sabemos que o nosso dia-a-dia vai ser alterado em termos de mobilidade, em termos de não sei o quê, pá, 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 uma data de coisas que nós presumimos que sabemos e conseguimos projetar. Mas depois, quando começamos a pensar em negócios, não é? Somos muito...
Tipo, mais do mesmo, não é?
É mais do mesmo. Portanto, com pequenas alterações. O que o gajo fez ao lado e dizer, mas o meu vai ser muito melhor do que aquele.
Pá, o meu é mais rápido, o meu é mais barato.
Pá, qual é, meu? Vamos ser mais imaginativos. Se o mundo vai mudar, então é mudar a sério, pá, não é andar a brincar às coisinhas, não é?
Depois disso não tenho nada para dizer. Vamos então à última questão, a questão de João Maia Dias. É um áudio, cá vai ele.
Boa tarde, Zé. Boa tarde, Tocha. Muitos parabéns pelo podcast. A pergunta que vos trago hoje pode ser um bocadinho filosófica, mas eu acredito que vocês possivelmente são a dupla certa para me ajudar aqui a encontrar uma resposta. Até porque prende-se com uma questão que tenho e que estou a desenvolver na minha tese para um MBA em liderança criativa. E a questão, vou tentar formulá-la da melhor maneira, mas é a seguinte... Não será uma cara associada a uma liderança um single point of failure ou um potencial single point of failure? Se olharmos para exemplos como Steve Jobs ou Elon Musk, não serão eles possíveis pontos de falha numa liderança que se quer duradoura e possivelmente até centenária? E se por outro lado olharmos o caso mais recorrente dos últimos tempos, que vocês têm abordado imenso e que está ligado a Web3, blockchain, cripto, não será uma liderança criada por alguém que se desconhece, por uma entidade, por um grupo de pessoas ou apenas um indivíduo com uma grande visão que resolve inúmeros problemas e que deixa, de certa forma, o sonho no ar, uma liderança mais forte, e estou obviamente a falar de Satoshi Nakamoto com a criação da Bitcoin, não será esse tipo de liderança descentralizada, sem uma cara, algo mais benéfico e possivelmente muito mais duradouro e que consiga prevalecer no tempo? Espero que tenha sido esclarecedor e gostava muito de vos ouvir sobre este tema. Um grande abraço aos dois e força no podcast.
Um abraço para ti também, João. Vamos lá então falar um bocadinho disso.
Ui. Bom, quem é que inventou a roda?
Foi descentralizado.
Ok. E nem todos inventaram a roda. Os maias não tinham. Os maias, não sei se tinham, os astecas não tinham roda.
Uhum.
Embora tivessem simbologia da roda sempre à frente, não é? Porque os deuses do sol e não sei o quê estava.
O que é que queres dizer com isso?
O que eu quero dizer com isso é que há coisas que, pá, que não precisam de liderança e que aparecem, não é? Portanto,
Sim, mas o ponto que ele está a dizer é diferente. O que o João está a dizer é, se tu comparares, por exemplo, a criação da Tesla, SpaceX, etc., e o Elon Musk, né, que é a cara daquilo, ou se comparares o Satoshi Nakamoto, que inventou o Bitcoin e ninguém sabe quem é.
Ok, e tens mais algum exemplo desses?
Tens o Steve Jobs.
Não, não.
Ah, tipo Satoshi Nakamoto.
Tens é isso que eu queria dizer.
Tens o SBF.
É a roda.
Tens o Sam Bankman.
Tu não sabes se ele sequer existiu? Portanto, ele não é liderança, ele não fez liderança, não há liderança aí, não é? É uma tecnologia que ela própria se tornou líder. Portanto...
Não, eu acho que aqui a questão tem a ver com as caras dos projetos ou das empresas ou dos produtos são um bocado um canal de vendas, ok? No caso do Elon Musk, ele é o canal de venda, não é? Qualquer um destes grandes, o Steve Bezos, o Steve Jobs, o Jeff Bezos, o Jobs, todos eles têm mais followers que o que têm as marcas, não é? Porque as pessoas ligam-se a pessoas, não se ligam a marcas. Eles são um canal de venda. O Satoshi foi o canal de venda mais eficiente que podia haver para uma coisa como a Bitcoin.
O Satoshi não foi um líder.
Está bem, mas a cara, não é?
Não há cara.
Está bem, o líder, a pessoa que está à frente, é o mais eficiente para um sistema que se quer descentralizado.
Claro.
Se tu queres um sistema descentralizado, não queres alguém centralizado.
Olha a igreja.
Quem é que inventou a igreja?
Quem é que inventou a igreja?
Foi Jesus Cristo?
Não. Bom, não vamos entrar por aí.
Exato, ok.
mas é um sistema centralizado e descentralizado em simultâneo, não é?
Uhum.
Portanto, mas o que é que eu quero dizer? Tu só podes falar do Elon Musk, ou só podes falar do Steve Jobs, ou Bezos, ou seja quem for, porque eles foram executores, eles foram doers, eles fizeram, eles construíram. E a liderança, o mais importante da liderança deles, foi eles terem tido a capacidade de execução dessas ideias. Não é? Portanto, eles hoje lideram esses negócios de forma natural. Porque foram eles que executaram esses negócios, foram eles que executaram essas ideias. E isso é o maior valor que eles trazem. A gente pode gostar das personalidades, não gostar, gostar de atitudes, não gostar, serem polémicos, menos polémicos, mais polémicos, etc. Terem as extravagâncias deles. Mas a verdade é que eles foram líderes a sério e construíram essas coisas.
Estás a dizer é, não só eles representam os valores, porque representam, tal como o Satoshi Nakamoto representa,
sim,
mas eles executaram. O Satoshi Nakamoto escreveu...
Não, o Satoshi
escreveu as linhas...
Nós não sabemos se ele existe.
Certo, pois. E escreveu... Vamos imaginar que existe. Okay. Escreveu umas linhas, mas depois não esteve lá para executar, não é? Isso foi executado de forma descentralizada. Pronto. Pela comunidade que acreditava nos valores.
Certo, mas o Satoshi pode ser uma equipa, não é? Que não teve um líder... Que não quis mostrar um líder. Ou alguém que achava que não tinha capacidade de liderança, embora teve grande capacidade de liderança para criar aquilo, não é? Portanto, nos outros casos, nos outros exemplos, nós temos líderes muito vivos, muito ativos, etc. Mas também há muitos outros projetos que foram bem executados e que os líderes não são tão visíveis, não é?
Uhum.
E que nós conhecemos os projetos, não conhecemos os líderes. Portanto, isso tem a ver um bocado com o estilo de liderança, não é? É evidente, e isso respondendo diretamente à questão, é evidente que quando a liderança é muito forte e muito carismática e muito assente numa única pessoa, ela acaba por ter muitas fragilidades e trazer fragilidades para o negócio.
Sim, porque está ali um ponto de falha.
Claro, porque efetivamente, quando começas a associar uma marca à pessoa, àquela cara, não é? Epá, e se tu não gostas da pessoa, tu vais... provavelmente não vais deixar de gostar da marca, não é? Portanto, esse risco existe claramente.
Não é? E se essa pessoa fizer uma asneira catastrófica, provavelmente a marca vai ser impactada de forma catastrófica.
Claro, as ações caem, não é? Nós sabemos disso. Quando o Musk faz merda, as ações caem.
Yeah.
A resposta é sim. Ele tem razão, esse problema existe. Como é que vai ser... Mas não há nenhuma receita, porque a gente não pode dizer assim. Mas seria... Não seria melhor existir uma Tesla sem o Elon Musk?
Não era a Tesla. Era outra coisa.
P-
Provavelmente, ia ser melhor ou pior?
Provavelmente nem estávamos neste momento a falar de carros elétricos que estamos a falar hoje, não é?
Ou estaríamos de outra forma.
Ou estaríamos de outra forma. Portanto, ou seja, o papel do indivíduo nos negócios é de facto muito forte. Porque muitas vezes questionava-se o papel do homem na história, não é? Aqui é um bocado a mesma coisa. O papel de liderança de alguém à frente do negócio, aquilo que ele traz, a capacidade de execução, a capacidade de liderança, a capacidade de visionamento do futuro, sem dúvida que é crucial.
Mas tu também tens uma realidade que é, por vezes, isso é artificial, não é? Porque, obviamente, que o Elon Musk não constrói carros elétricos, não é? Todo aquele trabalho que é feito na Tesla é feito por milhares de pessoas e pessoas altamente talentosas que ele junta à volta dele, não é? Ou que juntou à volta dele, e que ele agora anda à volta dessas pessoas, né? São pessoas que estão a fazer o trabalho real. E depois parece que ele colhe todos os créditos. O Musk fez a SpaceX, fez a Boring Company, fez o Starlink, fez o Tesla, fez agora o Twitter, né? Parece que está a fazer tudo. Mas ele só o consegue fazer porque tem pessoas à volta dele. Por isso é que eu acho que esse tipo de liderança tão centrado numa pessoa tem muito a ver com vendas. Tem muito a ver com...
Acho que tem mais a ver com o valor das
posicionar
pessoas.
Os valores da empresa para converter em vendas, não é? Para passar esses valores às pessoas e dizer, se tu te identificas com isto, pá, provavelmente és nosso cliente, não é? Mas não foram eles que construíram essas empresas. Portanto, o ponto de falha...
Porque repara, o que tu estás a dizer quase é que isso foi pensado
não,
em termos de estratégia da empresa.
Não é pensado.
Não foi.
Acontece.
Portanto,
depende das pessoas que têm a capacidade para fazer, claro.
Pronto, depende do líder. Ele escolheu esse caminho. Ele tinha capacidade de fazer isso dessa forma. Tinha carisma para fazer dessa forma. Ele faz, como sabe. Não é? E agora já ninguém o para porque ele faz porque quer, não é? Já não... Agora, que as equipas são ou não são prejudicadas, por causa das tais equipas que criam isso tudo, são ou não são prejudicadas, claramente que são, não é?
Sim, se der asneira.
Se der asneira. E muitas vezes tu fazes buscar o Elon Musk, que não foi por acaso, não é? Porque... O Elon Musk tem muita exposição pública e gosta de provocar, não é? Portanto, logo,
sim,
frequentemente dá a geneira. E isso tem reflexo depois no negócio da empresa e, obviamente, no trabalho das equipas que estão, no fundo, a fazer as coisas acontecer. Isso não há dúvida.
Mas também tem vantagens, ou seja, tem vantagens e desvantagens. Também há empresas com muito sucesso, não é? Que não têm uma cara desse género e, portanto... não correm o risco de o líder, se fizer a geneira, a empresa é impactada.
Quem é o líder da Uber?
Agora é outro.
Agora é outro.
Toda a gente liga ao Kalanick, não é? Sim.
Pronto, ou seja...
Está bem, quem é o líder da Cisco?
Faço ideia.
Certo.
O que é isso?
Exato. Da Coca-Cola.
Não, o que é isso, Cisco? Ou seja,
exato.
Não é? Ou seja,
mas espera aí, o que eu ia dizer
é
outra coisa, que é
da tecnologia.
Quando tu não tens uma cara, não tens esse point of failure que estávamos a falar. Mas quando tu tens a cara, tu tens outras vantagens de colocar produtos ou ganhar awareness sobre determinadas coisas. Se o Elon Musk faz um tweet a dizer eu vou fazer robôs em forma de pessoas, né? Aquilo imediatamente pega fogo e vai para todo mundo e toda a gente sabe que a Tesla está a trabalhar em robôs em forma de pessoas. Apesar de já haver centenas ou milhares de empresas que estão a fazê-lo há muito mais tempo. E de repente aquilo é o tópico, é o hot topic, toda a gente está a falar daquilo porque ele falou. Ele tem essa vantagem também.
Ele está a capitalizar o posicionamento dele.
Exato.
Coisa que a Coca-Cola não consegue fazer. Sim, se a Coca-Cola fizer a mesma afirmação sobre os robôs, não vai ter impacto nenhum. Porque ninguém associa a Coca-Cola a robôs, não é?
Exato. E é esse tipo de inovação. Já o Satoshi não pode fazer isso.
Não pode.
Quer dizer, podia.
Por já porque não tem cara.
Se ele agora começasse a mexer na carteira, lá onde está 1 milhão de bitcoins, era tipo, toda a gente começava a falar disso. Se ele existir, ou se ele ainda estiver vivo, ou seja o que for.
Se ele nos estiver a ouvir.
Se ele nos estiver a ouvir. Cadê o Satoshi? É português, ninguém sabe. Mas acho que é um tema super interessante e essa questão da liderança criativa é um tema engraçado. E eu acho que cada vez mais no nosso mundo nós devemos procurar o tipo de líderes que nós nos juntamos pelos valores, não é? Não tanto pelo gigante empresa que ele está a construir. E as pessoas movem-se é por isso, pelos valores, pelo que as pessoas querem atingir, pela base da humanidade, da relação emocional. E, portanto, por isso é que se juntam muito facilmente a este tipo de líderes, tipo o Elon Musk, tipo o Steve Jobs, etc. Né? Porque veem neles algo que eles também querem ter. E se tu não tiveres essa cara, se calhar também não atrais tanto talento. Porque um dos objetivos do Musk, quando ele faz aquelas apresentações da Tesla e da SpaceX, etc., e agora até muito com o Neuralink, aquele equipamento que põe na cabeça, é recrutamento. E muitas pessoas não têm noção disto, mas o objetivo dele para fazer aquilo é recrutar, porque ele está à procura do melhor talento do mundo. E a melhor forma que ele tem de recrutar é usar o nome dele, expor aquela tecnologia toda, dizer, a gente vai controlar coisas com o cérebro, ligar as luzes, etc. E haver pessoas com muito talento olharem para aquilo e dizer, epá, fogo, eu quero me juntar a este gajo, este gajo é visionário.
Eu quero participar nisto.
Eu quero participar nisto, este gajo é visionário, eu quero ir para ali. E uma empresa que não tenha um líder desse género provavelmente não consegue fazer esse tipo de movimento.
Pronto, mas nós estamos a falar de lideranças globais, não é? Tipos que estão à frente de empresas globais, já gigantescas, não é? E que já têm um posicionamento muito forte e que podem fazer essa atrapalhada toda que estamos a falar. No dia-a-dia, nas empresas que nós conhecemos, isso não acontece dessa forma.
Sim, portanto, aí precisas de uma liderança mais executiva, não é? Uma pessoa que esteja ali no...
E que inspira as pessoas.
Exato, no terreno a inspirar e a passar os valores e os objetivos e o que é que a gente quer atingir, etc.
E aí é muito importante a tal questão do why. Ou seja, as pessoas se vão... Aquilo que há bocado nos estavam a perguntar, o que é que te faz sair da cama, não é? Portanto, o que é que faz as pessoas sair da cama no dia-a-dia? Se é só, pá, porra, lá tenho que eu ir trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar as minhas contas no fim do mês, é uma coisa, não é? Se ele se levanta a pensar, uau, hoje vou contribuir novamente para realizar um bocadinho do meu sonho, é outra.
Uhum.
E isso é também o trabalho do líder. Portanto, inspirar as suas equipas, inspirar as suas pessoas em termos da visão da empresa, do que é que ele quer para a empresa, do que é que todos querem para a empresa, como é que as pessoas se identificam com esses valores, como é que as pessoas se identificam com esses objetivos, pá, isso é essencial.
Mas não achas, por exemplo, que o Satoshi conseguiu fazer isso?
O Satoshi não sei.
Vamos imaginar que o Satoshi Nakamoto é uma pessoa.
Conseguiu fazer isso.
Conseguiu, porque
o Musk também conseguiu fazer isso.
Certo, porque ele meteu um set, apesar de ele não estar aqui...
Aliás, o Musk conseguiu fazer uma coisa que é muito especial, que ele conseguiu fazer isso várias vezes.
Certo.
Não é?
Também já está, cada vez que vai para uma nova, já tem a alavanca
toda atrás. Agora já é mais fácil, não é? Mas ter tido sucesso em três empresas absolutamente disruptivas a nível dos mercados onde se inseriam, eu não conheço mais ninguém que o tenha feito, não é? Ele tem esse mérito. Ele conseguiu mudar... Ele conseguiu ter essas ideias, ou ir buscar essas ideias, conseguiu executá-las, reunir
as pessoas certas,
as equipas certas, o talento certo, executar, epá, e pôr as coisas a andar. Acho que isso é fantástico. Portanto, pá, a gente pode achar, seja o que for, do Elon Musk, mas venham mais Elon Musks, e sobretudo os Elon Musks portugueses, pá. Mas é isso.
É isso. Pois, João, não sei se respondemos à tua questão, mas andámos aqui a divagar um bocadinho.
Mas ele próprio queria que a gente especulasse um bocado.
Exato.
Faz, mas pronto, aqui vamos, vai.
Podemos especular ainda mais um tempinho. Mas vá, é isto. São as nossas perguntas e respostas. Este é o Bitoque Especial. Este é o Natal.
Boas a todos. Até à próxima. Bom Natal.
Bom Natal. Bom Natal.